Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Podcast entra no ar aqui pela Rádio 98 FM. Depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook e Instagram. Você também pode assistir a todos os sábados na TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET Claro, aqui pelo Rio de Janeiro, ou se você estiver em outro estado ou outro país, é só acessar a internet na página www.tvmaxrio.net, que aí você assiste o nosso programa da onde você estiver, tá ok? E, gente, hoje eu estou trazendo uma referência, na verdade eu estou trazendo uma grife da advocacia brasileira. Dr. Nélio Machado é considerado um dos advogados criminalistas mais renomados do Brasil, com atuação marcante em casos de grande repercussão nacional e internacional. Doutor Nélio está aqui do meu lado. Tudo bem, doutor Nélio?
Prazer.
Gostou da grife da advocacia?
Eu achei generosa em demasia.
Não, mas não é.
Vou ficar até encabulado.
É verdade, é verdade, doutor Nélio. Doutor Nélio, eu tenho perguntado e falo com vários advogados e eles realmente confirmam e asseveram o que eu estou falando. Bom, doutor Nélio, eu sei que o senhor basicamente militou na advocacia quase a sua vida inteira, basicamente, mais de 50 anos, né?
É verdade.
É, o senhor deve ser um homem novinho, né? Mais de 50 anos e vem já com esses casos grandes de rua. Os casos mais significativos, assim, de maior renome, assim, quais foram?
Olha só.
Alguns, assim.
Bom, para começar, esses anos passaram muito depressa. O Niemeyer dizia que a vida é um sopro, ele viveu 104
anos. 104
anos. Estou completando, verdade, 50 anos de advocacia, mas eu não senti esse tempo passar. É. Então, casos de importância, eu diria que todos o são na perspectiva de quem é acusado.
Verdade.
Mas se eu tiver que registrar o meu batismo,
sim,
eu diria que foi começando no escritório do meu pai, Lino Machado,
certo,
que era um dos mais atuantes defensores de presos políticos. Uhum. E a mim coube, em atuação, eu diria, como coadjuvante, de certa forma, ao lado dele, eu, uhum, participei da defesa do caso do sequestro do embaixador alemão, do embaixador suíço, episódios que aconteceram em 71, 70, eu estava ainda na faculdade. Mas logo, logo, entrando no escritório, recebi essa distinção, essa responsabilidade, e a vida foi seguindo. Depois, dando um salto muito grande, mercado financeiro, crimes passionais, atuações defendendo políticos, ex-governadores.
Se eu não me engano, o Cacciola também foi...
Não,
o
Cacciola não.
Não foi, senhor.
O Cacciola não foi meu cliente. Eu tive atuação no caso, mas não em defesa dele.
Sim, sim.
Eu andei atuando... Nesse episódio de mercado financeiro,
sim,
os que apareceram de ordinário, não raro, uhum, eu estive também em casos outros, como, por exemplo, aquele processo famoso em que a juíza era Denise Forçaio, defendi o Castor de Andrade, defendi o Paulo Andrade, o filho dele, que acabou inocentado,
sim, sim,
por habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. E assim tem sido, quer dizer, a minha vida, a gente não escolhe propriamente, o cliente, batem à nossa porta. E na medida em que se identifica uma perspectiva real de defesa, todo o processo tem defesa, e eu também assumi uma posição muito radical em relação a rejeitar a hipótese da delação premiada,
uhum,
porque isso advém também do período do meu início,
uhum,
em que, defendendo o preso político, a ideia daquele que acusava outro para se safar não era uma coisa bem vista. Não era uma estratégia respeitável.
O senhor fala do seu início, o senhor está falando de...
1970.
O senhor tinha 24 anos, o senhor falou.
24, 25, 26.
Mas você sabe que eu tenho a impressão, doutor, que quando o senhor está no julgamento hoje, atualmente, com a idade que o senhor tem hoje, o senhor parece que tem o mesmo vigor que o senhor tinha com os 24 anos. Eu estou errado?
Eu acho que aumentou.
Aumentou, né?
Aumentou.
Acho pela sabedoria.
Não, eu não sei. Eu acho que essa ideia da juventude, a gente estabelece uma ideia mental, uma ideia de indignação, de inconformismo, de luta, de bravura. Então, não à toa, até hoje, se cultiva a memória do Sobral Pinto.
É verdade.
Que dizia, a advocacia não é profissão de covardes.
É.
Ele atuou no Estado Novo e atuou quando houve o golpe de 64, depois do AI-5 de 68. Então, aquilo é uma lição para todos. E se a gente recorrer à história, grandes advogados, eles se tornaram marcantes na sua atividade até mesmo na idade mais avançada. Exemplo, Evandro Lins e Silva. Morreu com 90 anos de idade. Foi considerado o advogado do século. Então, a rigor, eu acho que se eu perder esse entusiasmo, se eu perder essa capacidade de luta, se eu achar que é a hora de parar, eu já terei parado, no sentido de que psicologicamente eu não estaria habilitado a defender quem quer que seja.
É, quando eu vi o senhor aqui na semana passada, aqui, a gente está falando, gente, aqui do Albamar, nós estamos no restaurante Albamar, e quando eu vi o senhor chegando, o senhor, venci mais uma coisa e tal, e foi almoçar com o pessoal, com o seu staff aqui, e eu achei que aquela coisa tão vigor, tão, sabe, parecia que o senhor estava começando naquele momento, mas com muito mais sabedoria. Agora eu quero perguntar ao senhor o seguinte, o senhor já enfrentou julgamentos em diversas instâncias e cortes. Existe diferença significativa entre a abordagem da defesa no STF, FTJ e tribunais de primeira e segunda instância, doutor?
Eu diria que a diferença é de forma de apresentar o caso. Há casos nos quais o discurso tem que ser mais inflamado, outros mais contido.
Isso tudo é normal.
Então, há muito julgamento oral, são aqueles que são os mais importantes. Eu sou um defensor entusiasmado do princípio da oralidade, mas nós temos uma herança do Código de Processo Penal no Brasil, que é do Estado Novo, de 1940, que copia o modelo de Mussolini, em que o procedimento é escrito. Então, o juiz recebe alegações por escrito e acaba apresentando a sentença. Eu sou radicalmente contra essa forma de julgar. Eu acho que o juiz tem que ver o réu, o advogado tem que ter o direito, é o seu dia na corte, o dia em que o acusado é posto diante do seu julgador.
In loco,
E pessoalmente. Sim. Hoje também há um exagero de julgamento virtual. Eu acho que isso tem que ser reavaliado, porque em face da pandemia criou-se por uma necessidade louvável na ocasião, mas esses tempos passaram e eu penso que a gente deva voltar à mais completa oralidade. Quando houve o movimento de 64, o AI-2 de 65 transferiu à Justiça Militar o julgamento daqueles casos. Talvez eles tenham errado na perspectiva de um regime de exceção, porque havia oralidade, era uma espécie de júri, 5 juízes, 1 juiz togado, técnico e 4 oficiais. E até o Evaristo tinha uma frase importante, que o milagre não seria o econômico, e sim o de vencedores, os militares julgando vencidos e conseguiam estabelecer na lei uma barreira de legalidade, uma contenção. Eu acho que o julgamento oral, ele muda completamente a chance, porque o lado humano aflora, a sensibilidade humana, ela se extravasa e as pessoas pensam nas consequências que possam advir de colocar alguém na cadeia, porque sabe-se bem, e não é frase minha, constatada cientificamente, cadeia é escola de crime. Ninguém entra na cadeia e sai dela melhor do que
mas
entrou.
Mas isso, doutor, não está no Código Penal? Porque tem que ser um julgamento presencial?
Não, lamentavelmente não. Em primeira instância...
Porque naquela época nem tinha, na verdade, pensamento em virtual, né? Quando foi criado o Código.
Mas mesmo antes do julgamento virtual, nos processos punidos com pena de reclusão, e a maioria o é, o julgamento é escrito. E vai ter um julgamento presencial na apelação. Na apelação, na verdade, o réu não está presente. Então tem um relator, um revisor e o último a votar. Depois vai-se para o STJ, onde o réu também não está presente. E o Supremo Tribunal Federal, onde, de ordinário, o réu não está presente. Há uma exceção a fazer-se nas ações penais originárias, onde, nesse caso, é possível que haja a presença do réu. Sim. Agora mesmo tem um processo em evidência e vê-se até na TV Justiça audiências em que os réus são interrogados. Mas eu acho que a gente tem que ter uma ideia de um órgão coletivo para julgar quase sempre. Porque um pode errar, mas todos não vão errar.
O senhor falou em TV Justiça e me veio à cabeça... Eu fiz uma pergunta aqui para o senhor com relação a esse lance essa situação da mídia, efetivamente. A mídia pode efetivamente mudar, de repente, a cabeça de um julgador?
Olha, não só pode, como acontece e não é pouco frequente. Há um caso célebre nos Estados Unidos, o caso Shipper. Esse caso ensejou até um filme, O Fugitivo, em que um inocente foi condenado e foi o que tecnicamente chamavam de trial by media. E a Suprema Corte americana anulou porque o julgamento já estava pré-estabelecido em função daquilo que se tinha veiculado nos órgãos de divulgação. O que o advogado tem que fazer é tentar conter exatamente essa influência, que ela existe, é compreensível em larga medida, em grande dimensão, mas o papel do advogado é exatamente estabelecer realmente um muro de arrimo, ou seja, a imprensa, ela faz julgamento precipitado e às vezes definitivo, quando na realidade o julgamento pressupõe contraditório, ampla defesa, ouvir testemunhas de acusação, ouvir testemunhas de defesa, que na verdade não são nem de acusação nem de defesa, são testemunhas da verdade, da justiça. E o juiz tem que tentar manter da maior forma, da melhor forma possível, a neutralidade, ficar equidistante das paixões. E um dos nossos papéis é exatamente advertir quem vai julgar, no sentido de que deixem distante o seu preconceito, a sua inclinação, a sua tendência, a sua experiência e se comporte como juiz.
Doutor Nery, eu queria saber do senhor o seguinte, a pergunta é simples assim, ó. Num país com tanta desigualdade, doutor Nery, como é que a gente consegue garantir efetivamente a defesa para, não só para os ricos, como também para os pobres, a defesa técnica para os ricos, como também para os pobres?
Bom, eu tenho que reconhecer, em primeiro lugar, a importância da Defensoria Pública, que funciona de forma bastante eficiente. Hoje em dia, a Defensoria Pública tem representação, inclusive, nos tribunais superiores.
Eu queria saber o seguinte, alguma vez o senhor... Eu sei que parece que o seu escritório não cuida somente da parte criminal, tem sustentabilidade e outras coisas mais, não é, doutor?
Na verdade, não. Na verdade, a gente escolheu. No meu início, eu fiz um pouquinho de clínica geral, que ajudou a ter uma visão mais abrangente do direito, mas já há muitos anos, eu diria que a gente só tem causa criminal. Eu diria não, é fato. Uhum. Eventualmente, uma ação ou outra de improbidade conexa uma ação penal, mas em termos muito minoritários. Nós somos o que, de alguma forma, usando uma expressão talvez inadequada, porque eu vou recorrer ao idioma que não é o nosso, nos Estados Unidos eles falam de trial advocacy, quer dizer, o advogado de julgamento. Aliás, o advogado de julgamento nos Estados Unidos existe muito pouco, porque eles, com a barganha e o acordo, eles acabam resolvendo 98% dos crimes federais mediante acordo. E um percentual também próximo disso nos casos de competência estadual. O Brasil adotou, de 2013 mais ou menos, um modelo menos adversarial e mais negocial. Eu acho que justiça não pode ser negócio. E se for para ser negócio, não precisa de criminalista. Eu acho que os comercialistas vão fazer melhor. Uhum. Os tributaristas também. Os advogados societários também. Então, o advogado foi feito para conter exatamente a opressão do Estado. O Estado sempre é muito forte em relação àquele que foi escolhido para se submeter aos desconfortos de uma ação penal.
Eu estou batendo essa bola aqui com o doutor Nélio Machado, na verdade, e tem uma coisa muito interessante, que ele também é botafoguense, como eu. Quer dizer, então, por isso que a gente joga, eu jogo para ele, ele joga para mim, eu jogo para ele. Agora, quero perguntar uma coisa para o senhor, doutor Nélio. Alguma vez o senhor já participou de algum julgamento, aí depois o senhor chegou em casa e falou, puxa vida, eu ganhei. Mas aquilo ali, puxa, não deveria ser dessa forma. De repente, você já fez, já teve algum arrependimento, isso que eu quero dizer, em alguma vitória, algum êxito que você já teve?
Eu afirmo que não, porque eu já defendi causas nas quais eu pedi a condenação do meu cliente. É um equívoco supor que o advogado só lute pela inocentação plena. Já defendi, em certa ocasião, um réu que tinha uma relação tempestuosa com a ex-mulher e acabou chegando ao pior desfecho possível e imaginário. Chegou ao julgamento preso, falavam em chega de impunidade, quem ama não mata, havia lá um seriado na TV Globo, e eu afirmava que aquele era o dia do julgamento. E sendo o dia do julgamento, ele já estava preso, então não se falaria em impunidade, mas que o júri tinha que pensar nas consequências que deveriam se dar a partir do julgamento. E sustentei a tese de um homicídio privilegiado, um não homicídio qualificado, uma imputabilidade contida, restrita por sequelas existenciais do réu. E o júri acabou condenando a 7 anos, 8 anos. O réu estava preso a 4, acabou obtendo o livramento condicional e rearticulou-se na sua vida com seu próprio filho, que era filho único. Então, não tenho arrependimento nenhum de ter defendido uma tese equilibrada. Não me recordo de ter tido essa situação. Aliás, eu acho que se eu não enxergar a razoabilidade do que eu vou dizer, é melhor não abrir a boca.
Entendi.
Eu tenho que estar convencido. O orador só pode convencer se ele estiver convencido da verdade que ele está sustentando. Eu acho que esse talvez seja o segredo. E, de certa forma, a maior parte das defesas que eu fiz na minha vida, eu fiz tendo presente a seguinte frase. Tem a palavra defesa. E eu tenho que fazer o melhor que eu possa em favor daquele que confiou em mim, a sua honra, a sua liberdade e o seu futuro.
Bom, aqui é o Dr. Nélio Machado, botafoguense de coração. Dr. Nélio, depois, quando o senhor chega em casa, o Botafogo está jogando, aí o senhor esquece tudo, bota a camisa do fogão e vai tomar um vinhozinho por aí?
Olha só, eu pago uma pena alta. Meus filhos não são botafoguenses.
Ah, isso aí,
e assistem jogos com a camisa do Fluminense. São torcedores, assim, apaixonados. E eu, em dado momento, comecei a ver jogo em casa botando a camisa do Botafogo.
É isso.
Então, o que eu dizia deles, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. E sofro em demasia. Sofro demais. Libertadores, não foi fácil. O jogo contra o Peñarol. E o Botafogo é uma paixão. Uma paixão desde menino. E aí tem muita história. Eu diria que eu conheço mais de Botafogo do que propriamente de direito, de justiça, de advocacia e de liberdade.
Doutor Nélio, eu quero trazer aqui para o senhor as flores da camélia, porque eu preciso entregar para a sua esposa. O Álvaro da camélia mandou para nós, eu estou lhe passando para o senhor aí. Só levar para a sua esposa.
Perfeito.
Entendeu? E ela é botafoguense, doutor?
Lamentavelmente não, é Fluminense.
Pô,
também.
Doutor, aí não dá.
Eu perdi.
O senhor ganha sempre, agora nessa não dá.
Matracado prevaleceu.
É uma estrela solitária dentro da sua casa, né?
Exatamente.
Meu Deus.
Então tem esse gosto. Ser minoria tem o seu sabor.
Doutor, muito obrigado.
Olha,
tudo de bom. Tamo junto aí.
Obrigado, Silvio.
Vamos torcer junto pelo fogão.
Isso, com certeza.
Um abraço.
Gestão de sucesso.
Eu estou hoje aqui nesse lugar maravilhoso, paradisíaco. Na verdade, eu estou aqui na Praça 15, dentro do melhor restaurante do Rio de Janeiro, que é o restaurante Albamar. E estou ao lado do proprietário do Albamar, que é o meu amigo Eustáquio, José Eustáquio, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Eustáquio?
Tudo bom.
Que lugar bonito. É a primeira vez que eu venho aqui, sabia? Muito bonito. Agora, esse prédio foi construído já tem muito tempo, né?
Aqui era um antigo mercado, né, de peixe, né? Com o que é hoje a Cadeg.
Eu sei, inclusive, Eustáquio, que eu andei lendo lá, que o presidente Getúlio Vargas já esteve aqui, o presidente Juscelino Kubitschek. Você é mineiro, se eu não me engano, né?
Sou mineiro.
Mineiro, né? Mineiro da onde?
Essa cidade pequenininha chamada Rio Espera, perto de Conselheiro Lafayette.
Conselheiro Lafayette. Sim. Rapaz, eu fico olhando assim você e eu fico... E meu pai também era mineiro. Papai era de Pouso Alegre.
Pouso Alegre, perto de hoje onde eu moro. Poços de Caldas.
Poços de Caldas, né? Agora, José Eustáquio, eu queria saber de você o seguinte. Como é que você começou a sua vida profissional?
E foi por uma necessidade que, onde eu morava, aí existia uma dificuldade muito de ter colégio. O colégio era 6 quilômetros distante. E 15 irmãos.
Caramba!
E eu primeiro a estudar, vi papai, dificuldade do papai para manter. E bateu no coração. Acho que tudo na vida é tudo guiado por Deus.
É verdade.
E bateu no meu coração a vontade de ajudar a criar os irmãos. E apareceu um rapaz de Barbacena.
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 Terra do Luiz de França, meu amigo.
Chamado Pedro Butina.
Meu amigo.
E eu falando com ele, poxa, e ele gostava muito do meu pai, de minha mãe. Um casal maravilhoso, eu tenho eles como exemplo de vida. E eu falei, Pedro, como é que o papai vai criar os filhos com essa dificuldade, o carro de boi andando 6 quilômetros e tal, e tem mais 14 irmãos atrás?
A gente está falando de que época?
Ano 60.
Ano 60, tá certo.
60, 61.
Isso lá em Minas Gerais.
Isso. Aí, 62, aí eu falei assim, então, por que você não faz um curso, em vez de estudar, faz um curso de escola, no hotel escola? É o que eu quero, porque lá já te paga, você entra ganhando um salário mínimo, entendeu? Você tem que morar lá, você tem que trabalhar 8 horas e estudar 8 horas. Uhum. E assim eu fiz. Fiquei lá 5, 6 anos. Aí com 17 anos, 17 anos e meio, ele falou assim, ó, tá inaugurando um hotel em, lá no Rio, chamada Intercontinental. E quando eu apresentei o meu diploma lá, meu certificado, ele falou, pode começar agora. E ali fiquei. E ele voltou para a Barbacena feliz. Se você, hoje você fala assim, se você é empresário, eu falei, empresário era antes, quando comecei de garçom. Eu ganhava 3-4 salários mínimos por noite.
Por noite?
Por quê? Eu trabalhava no restaurante Monsenheiro principal. Ia lá, as gorjetas eram enormes. E depois, a pedido que eu fiz, um pedido ao gerente da boate, eu ficava até 5 horas da manhã.
Sim.
Trabalhando. Então, pegava 3 da tarde até 5 horas da manhã. Mas tudo para juntar um dinheiro para comprar uma fazenda do doutor Carlino Garcês, o prefeito da cidade, que era quase dentro da cidade a fazenda. E eu tinha um objetivo. O papai criar umas vacas lá, tirar leite, mandar para a fábrica e criar os filhos. E daí eu coloquei na minha cabeça comprar aquilo para o papai.
Comprar fazenda para o teu pai?
Vim morar uma
tia. Mas é muito difícil, Oscar.
Era coisa de $1 milhão, tá?
$1 milhão de dólares.
Pelo valor de hoje que a gente calcula, que convertendo passado, era caro.
Caramba, rapaz.
Mas em 5 anos, 6 anos, eu consegui isso aí. Eu não comprava um chinelo para mim. E fomos lá. E chegamos lá. Chamando o Zucarino, fizemos um negócio, chamou o papai, ó, surpresa pro senhor. Fazenda é sua, tá?
Caramba.
Aí mandei ele comprar 50 vacas boas, melhores de leite tinha ali. Com um mês, papai já tirava leite para sustentar os filhos. Aí comprei uma casa na cidade, dentro da cidade, para ele ir à missa, que ele gostava muito da missa de fim de semana. E dei a casa para ele. Então facilitou muito e hoje os irmãos são todos muito bem sucedidos.
Sim.
Muito bem sucedidos. Aí depois de satisfazer meu desejo e ver que o papai estava bem, ali estava, podia esquecer a família, tranquilo, fui pensar em mim. Foi onde conheci a minha esposa, a Sônia. Aí fui comprar meu primeiro imóvel, minha primeira casa, nunca paguei aluguel. Comprei a casa que eu ia casar, casei, tenho dois filhos.
Dois filhos.
Dois filhos engenheiros.
Engenheiros.
Tá? Depois eu vou te contar fora a história de engenheiro, né?
É.
Porque eu, quando eu conheci minha esposa, a mãe dela veio. Você é o quê? O cabelo jubado, parecia um limão. Uh-huh. Leão jubado.
Cabelão, né?
É. Você é o quê? Eu falei, sou engenheiro.
É.
Não queria falar que era garçom, tinha vergonha, né? Depois, quando um dia lá na fazenda, a minha esposa, falando de escritório, falei, e aí, o seu escritório, o Stag? Falei, eu vou te mostrar. Falei, levei no engenho, tá aqui no escritório. Mas isso aqui é um engenho de cachaça? Falei, mas quem mexe com engenho não é engenheiro?
É.
Ela fala, hoje já fala, você era engenheiro paraguaio.
É. Engenheiro fake.
Engenheiro são os dois aí. Uma engenheira química e meu filho é engenheiro civil, que ele constrói lá em Niterói, constrói muito bem. E minha filha trabalha com a Danone.
Tem
uma empresa de automação lá dentro da Danone.
Agora me diz aqui no Albamar, qual é o serviço basicamente? Quais os dias que funciona efetivamente? Tem música ao vivo, não tem? Como é que é? Eu sei que tem eventos. O Albamar, gente, é como se fosse, por exemplo, a Confeitaria Colombo. É um museu, basicamente. É uma tradição a pessoa vir para cá. Os frutos do mar aqui são maravilhosos. Eu vou comer daqui a pouco uma lagosta também. Lagosta sensacional. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês se é boa ou se não é. Mas me diz aqui, Eustáquio, por favor, o que tem de serviço aqui no nosso Albamar? Eu sei que peixe, frutos do mar é à vontade.
É, o Albamar é conhecido como um restaurante de frutos do mar, né?
Frutos do mar, já é antigo, né?
Mas tem carne, tem ave, tem massas, né? Uhum. Porque depois as pessoas falam, eu não como
um
peixe.
Um vinho maravilhoso.
Vinho não pode faltar. O vinho aqui...
As melhores marcas, sei.
Mas eu, antes de Albamar, eu assim que eu parei de ajudar meus pais, comecei a trabalhar em pequenos condomínios, em coffee shops.
Sim, sim, sim.
Aí peguei o Barra Bela, peguei o Central Park. Eu dava muita sorte, era muito convidado, né?
Uhum.
E depois me convidaram para trabalhar, para ser concessionário do Itanhangá Golf Club.
Sei, sei.
Onde eu fiquei 16 anos, onde foi muito bom para mim. Um clube maravilhoso, onde eu pude formar uma equipe muito boa. E deslanchar, porque os eventos lá eram exclusivos, né?
Uhum.
Fazia evento lá de 1.200, 3 mil pessoas.
Caramba!
É, muito bom.
Mas aqui também tem vários eventos aqui no Albamar, né?
O Albamar, como restaurante, poucas casas, restaurante, dá dinheiro.
Uhum.
O Albamar, restaurante, não dá dinheiro.
Uhum.
Tá? Dá dinheiro, são os eventos.
Entendi.
Porque um restaurante é muito caro.
Entendi.
Você vê o hoteleiro. O sonho do hoteleiro é ter um hotel sem restaurante.
Uhum.
Ele não pode deixar de ter o restaurante por causa das estrelas, perto de estrela.
Uhum.
Né? Porque o restaurante, a cozinha é cara, um profissional, são todos profissionais. Sim. Caros. Garçom, maître, uhum. sommelier, tudo são caros. Uhum. Entendeu? Então, e você tendo ou não tendo, aqui no Piscina da Cidade, os movimentos melhores aqui é quinta, sexta, sábado e domingo.
Sei, sei.
Né? Segunda a gente não abre, terça e quarta é mediano. Então não é uma coisa. Mas os eventos, sim, os eventos deslancham. É muito bom.
Sei. Mas fazemos... então a pessoa quiser fazer um evento, ela pode ligar. Qual é o número do telefone aqui para a pessoa ligar para fazer evento?
Não, pode ser o meu.
Qual é o telefone?
985-00-8428.
Vai estar aqui na tela,
985-00-8428.
Se o pessoal da Rádio 98 estiver ouvindo também, só pegar e simplesmente ligar para esse número,
985-00-8428. Eu gosto mesmo de eu cuidar dos eventos, porque tem a pessoa, já tem vários cardápios.
Mas evento para quantas pessoas? Tipo assim...
Aqui, lá fora você consegue colocar 1.000 pessoas.
1.000 pessoas
embaixo.
Lá fora, sim.
Tem aquele térreo ali, uhum. uso o bar ali. Uhum. Mas aqui, por exemplo, eu coloco 100, 150 pessoas.
Uhum.
No restaurante também igual e lá em cima na cúpula.
A pessoa 30, pode, de repente, fazer pessoas. Um aniversário, um casamento.
Pode casamento, pode fazer casamento aqui. Tem fotos, casamento feito aqui.
Final de ano agora, o pessoal pode chegar e fazer festa de ano. Final de ano.
Sim, já estou fechando vários festas.
Está fechando.
Para dezembro, sim.
Entendi. Ah, bom, o endereço aqui do Albamar é
Praça Marechal Âncora.
Praça Marechal
Âncora. 184.
184.
É.
Bom, eu vou te falar. Eu sou suspeito. Eu tive aqui um dia desses que ele me convidou para ver a casa, efetivamente. Já, muito tempo eu passava aqui em frente, pegava a barca quando eu vinha lá de casa, da ilha. Entrei aqui, adorei. É um lugar maravilhoso. É confortável, os garçons são show de bola. Você instrui os garçons. Você foi um garçom de marca maior, você deve instruir os garçons.
Eu
né?
brigo muito com os garçons. Tem, instruo. Lógico, comportamento. Eu acho que o cliente, para mim, quem é o dono? Você é o dono? Não. Eu sou o gestor, o dono é você. E passe isso para os meus funcionários. O cliente, quando ele chega na recepção, se ele é bem recebido, se ele é bem recebido dentro do restaurante, se ele é bem tratado pelo garçom, ali tu fala desde o pedido de uma água mineral, um vinho, até o cafezinho,
uhum.
esse cliente vai voltar.
Entendi.
E se a comida também é boa, ele vai voltar.
Uhum.
Entendeu? Mas se você falha num desses quesitos, o cliente já não...
Entendi.
E faltou o cliente, faltou o nosso patrão.
É verdade.
Né? Então ele não tem mais.
Eu vou botar aqui o Eustáquio. Você falou, a gente vai almoçar junto, eu, você, o doutor Anélio Machado, que também vai vir aqui. Eu vou botar aqui aquelas lagostas que você falou, que vai ficar bonita aqui para as pessoas verem que realmente, ó, a comida aqui tem um peixinho também, show de bola, um vinhozinho mara. Eu estou falando mentira ou é verdade?
Não.
É verdade ou mentira, velho?
Eu sou suspeito de falar de vinho, eu gosto de vinho.
Agora, você faz entrega, Eustáquio?
Não.
Ainda não,
não,
né?
Ainda não.
Ainda não. Tá, eu quero agradecer a tua presença, o programa é teu, eu já vou botar um VT também aqui que você mandou pelo Instagram para a gente botar sempre no Sim. nosso programa, no nosso, na nossa rede social. Nossa rede social, eu já estou com, lá no Instagram, eu estou com 97 mil pessoas, né, 97 mil pessoas me seguindo e no YouTube a gente tem quase 9 mil pessoas que eu quero inclusive que você... Se inscreva no YouTube. Vou fazer uma promoção depois aqui também, né?
Sim,
vou combinar fazer. Contigo uma promoçãozinha para a pessoa vir almoçar aqui com o seu amor, com a sua... Hoje em dia a gente pode falar com a sua esposa, com o seu esposo, mas hoje em dia com a sua namorada, com o seu namorado. Hoje em dia
Sim.
você pode trazer quem você quiser, que você está bem servido. Eustáquio, agradeço a tua presença. Só o telefone de novo, qual é do restaurante? 985-00-8428. Bom, antes de encerrar, todo mundo, na verdade, aqui, o Eustáquio, no nosso programa, e aqui na sua casa, aqui no Albamar, vão receber as flores da camélia. Quero pedir ao Eduardo para trazer para cá, para levar o que você leva para sua esposa, tá? Você falou para ela que era engenheiro, coisa e tal, dá lá para ela e pede desculpas, hein?
Ela falou assim. Engenheiro Paraguai.
Obrigado pela presença.
Obrigado.
Um abraço, valeu. Um abraço.
Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.